Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem uma historinha para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais. Senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Acho que meu último cliente não era totalmente humano. Foi a minha última entrega da noite. Eu inicialmente tinha planejado ir para casa, mas quando apareceu essa oportunidade, imaginei que mais uma entrega não faria mal. Infelizmente, eu não poderia estar mais errado. Reli as instruções enquanto esperava o pedido. Entregar a comida diretamente ao cliente. Localização: Hotel Grande Palaza, quarto 1104. Normalmente não gosto de fazer entregas em hotéis. Pode ser difícil encontrar estacionamento gratuito e às vezes nem dá para usar os elevadores sem a chave do quarto. Mas normalmente a gorjeta é enorme. Isso ajudaria muito no meu orçamento para o mês. O hotel pairava sobre mim quando estacionei. Uma figura imponente de tijolos escuros e arcos de pedra sombrios. Não pude deixar de notar que, dos 15 andares, nenhum quarto parecia ter a luz acesa. O estacionamento estava vazio, então pelo menos estacionar não era um problema. A única luz visível vinha do saguão, mas não consegui ver uma única pessoa lá dentro quando me aproximei das portas de vidro. Eram apenas 8h30 da noite, então duvidei que o balcão de check-in estivesse fechado. Para minha surpresa, as portas se abriram. Era tão bonito por dentro que pensei que definitivamente precisaria da chave do quarto para usar o elevador. Havia detalhes dourados nos grossos balcões de check-in de madeira e uma grande lareira flanqueada por cadeiras. Essas tinham um formato tão esquisito que nenhuma pessoa que eu já conheci poderia se sentar nelas. Nunca entendi porque muitos dos hotéis mais antigos e luxuosos sempre pareciam ter painéis de madeira escura do chão ao teto, mas sem janelas. O candelabro ornamentado lançava uma fraca luz âmbar de tetos abobadados bem acima da minha cabeça. Mas eu ainda não conseguia me livrar da sensação de que estava em uma caixa e prestes a ser enterrado a 2 metros de profundidade. Meus sapatos rangiam no chão de mármore e ecoavam alto no saguão silencioso enquanto eu procurava por qualquer sinal de vida. O silêncio absoluto me deixou nervoso. Onde estavam todos? Alguns dos corredores sinuosos do saguão estavam completamente escuros. Quanto mais eu olhava para as sombras, mais forte era a sensação de que algo estava olhando para mim. Algo que podia me ver muito melhor do que eu a ele. Momentos antes, eu estava me sentindo incrivelmente sozinho. Me vi desejando voltar a ter aquela sensação. Mandei uma mensagem para o cliente, imaginando se ele poderia descer. Talvez eu pudesse esperar até do lado de fora. Eu sorri com o pensamento. Queria sair de lá o mais rápido possível.
Gostaria de me encontrar no saguão?
Digitei para ele pelo aplicativo, esperançoso.
Não.
Suspirei e não pude deixar de sentir aquele olhar para mim enquanto eu procurava o elevador. Apertei o único botão ansiosamente e levei um momento para perceber que o metal em relevo abaixo dele dizia Down, apesar de eu estar no que parecia ser o andar térreo. Com certeza, eu podia ouvir o zumbido das máquinas que se aproximavam sob meus pés. As portas se abriram para revelar um interior antigo de bronze escuro e madeira, mas não havia botões. Apenas o que eu imaginei ser uma manivela. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer por um momento. As portas permaneceram abertas, parecendo esperar pacientemente minha decisão. Estremeci com a ideia de acabar preso em algum porão estranho, ou pior, entre os andares. Então, relutantemente, me dirigi para as escadas. Quando cheguei ao segundo andar, me ocorreu. Se era um elevador manual, quem o operava naqueles andares inferiores? Acelerei o passo. Pensando agora, gostaria de nunca ter subido as escadas. Eu gostaria de ter dado fora de lá. Talvez, se eu tivesse me virado e ido embora, minhas horas não estariam contadas nesse momento. Mas quem sabe? Talvez eu estivesse condenado desde o momento em que aceitei aquele pedido. Eu reclamei para mim mesmo enquanto subia, com as pernas queimando. Naquele momento, eu estava chateado com tudo. Eu odiava o prédio assustador, odiava o elevador e odiava o cliente por me fazer andar o que acabaria sendo um total de 22 lances de escada. Se eu soubesse que faria tanto cardio, teria trazido meu maldito inalador. Aumentando ainda mais minha frustração, estavam as próprias escadas. Ela começou com largos degraus de mármore no saguão, mas no segundo andar passou por uma madeira pesada que rangia a cada degrau, enfiadas em uma seção murada do outro lado do prédio. Esses degraus pareciam errados. Alguns eram mais largos que outros, outros eram estreitos e rasos, e outros íngremes. Também não ajudou o fato de a escada estar mal iluminada. O cliente continuou me enviando mensagens repetidamente enquanto eu subia.
Onde você está, André?
Eu estava tentando pensar em uma maneira educada de explicar que estava atrasado porque tinha que subir 11 lances de escada. Quando, de repente, tropecei e caí, cortando o queixo em um pedaço de madeira irregular. Quando cheguei ao 11º andar, estava quase engatinhando e o sangue escorria na frente da minha camisa. Me encostei na parede, ofegante. O sangue do meu corte escorria para o tapete de padrão estranho, que parecia absorvê-lo, sedento, sem deixar sequer uma mancha. Para o meu alívio, o corredor estava bem iluminado. Embora houvesse áreas onde as luzes piscavam, deixando algumas seções escuras, na maior parte eu podia ver tudo, desde as paredes escuras até as pesadas portas de madeira de cada quarto. Percebi que não havia nenhum número de quarto em lugar nenhum. Enviei uma mensagem para perguntar como eu deveria encontrar o quarto 1104. E o cliente imediatamente me escreveu de volta.
Vou te encontrar.
A luz acima de mim escolheu aquele momento para piscar e apagar. No momento em que aconteceu, fui jogado em uma escuridão absoluta, como nunca havia experimentado antes. Parecia que talvez a luz nunca tivesse existido naquele lugar. Havia apenas uma escuridão profunda e líquida que forçou seu caminho para dentro do meu nariz e boca, enchendo meus pulmões, ameaçando me afogar. Talvez, pensei loucamente, talvez eu nunca tivesse visto a luz antes. Talvez tudo que eu conhecesse fosse a escuridão. Eu andei o que pareceu uma eternidade. Muito mais do que os poucos metros de corredor sem iluminação que eu tinha visto antes. Eu tentei me apoiar contra a parede apenas para sentir algo sólido contra meus dedos, quando percebi que as paredes não estavam lá. Percebi então que não havia garantia de que eu estivesse caminhando na direção certa. Pensamentos malucos flutuavam na minha cabeça. Talvez eu ficasse preso lá para sempre, respirando na escuridão, sentindo-a vazar em meu crânio através de órbitas vazias. Porque quem precisa de olhos em um lugar sem luz? Eu me peguei rindo histericamente com o pensamento, um som úmido e crepitante, quando esbarrei em alguém no corredor vazio. Eu digo alguém porque senti a pele e os cabelos compridos contra o meu braço nu quando os rocei.
Desculpa,
sussurrei por hábito, antes de lembrar que não havia mais ninguém no corredor momentos antes. Eu tinha acabado de sentir algo como dedos impossivelmente longos roçando meu pulso quando a luz piscou de volta à vida. E ainda não havia mais ninguém no corredor comigo. Eu estava atordoado, os olhos tentando se ajustar ao brilho repentino, enquanto eu lia a mensagem que o cliente havia enviado, enquanto eu me perdia na escuridão.
Encontrei você.
À distância, pude distinguir o que parecia ser algo se arrastando pelo tapete. Eu olhei bem a tempo de ter um breve vislumbre da fonte do som. Ele estava se puxando para mim, visível apenas por um momento antes que as luzes na sessão entre nós se apagassem. O pensamento daquela coisa vindo em minha direção, aqueles olhos negros pontiagudos, sua fome intensa que eu quase podia sentir no ar, sem nada entre nós exceto pelo corredor escuro, me encheu de um medo visceral, diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Eu não podia deixar isso me pegar na escuridão. Não me importei se o cliente reclamasse, não me importei se poderia ser banido do aplicativo. Voltei freneticamente pelo caminho por onde vim, que estava mais uma vez nas sombras. Fiz uma pausa, esperando desesperadamente que a luz entre mim e a escada voltasse a piscar. Aquele vazio negro, que infelizmente não era vazio, era demais para mim. Eu tremi com o pensamento de me forçar a voltar. O som do rastejar no corredor ficou mais alto, mais próximo, e foi suficiente para me convencer de que eu não podia esperar. Eu precisava voltar pela sessão apagada. Não seria tão ruim na segunda vez. Menti para mim mesmo. Eu corri todo o caminho. No começo, tentei prender a respiração, mas logo me vi engolindo em cheio o ar úmido e viciado, engasgando com ele quando minhas vias aéreas começaram a fechar. Eu me vi novamente desorientado, quase histérico, quando algo puxou minhas roupas. Dedos longos envolveram meu tornozelo, me puxando para o chão e me arrastando para trás. Isso me trouxe de volta aos meus sentidos e fiz a única coisa que consegui pensar em fazer. Joguei a comida que eu levava para trás de mim o mais forte que pude. O isopor fez um barulho ao bater em algo sólido, e o que quer que estivesse lá comigo no escuro, me soltou por um momento. Bastou para que eu me levantasse e corresse até chegar à escada, que eu descia 2 degraus de cada vez, resfolegando. Eu realmente me arrependi de não ter trazido meu inalador. Eu ouvi o som de carne contra madeira na escada acima de mim. Ele se moveu rápido, mais rápido do que eu esperava. Tentei equilibrar a velocidade com cautela, porque se eu caísse e aquilo me alcançasse, bem, eu sabia que nunca mais me levantaria. Cheguei ao saguão e corri em direção à saída, bem a tempo de ouvi-lo se movendo ao longo do mármore liso atrás de mim. Não olhei para trás, corri até entrar no carro e tranquei as portas. Só então, exausto, finalmente olhei de volta para o saguão. Não havia ninguém lá. Embora parecesse que dias haviam se passado, meu telefone dizia que eram apenas 8h32. Ainda não tenho certeza de que lugar era aquele. Procurei de todas as formas e não consigo encontrar nenhuma evidência de que o prédio existe ou já existiu. Depois daquela noite, eu não poderia mais trabalhar como entregador, mesmo que quisesse. Tentei entrar no aplicativo algumas vezes, mas todos os pedidos que recebi desde que corri para fora dessas portas são para o mesmo hotel, sempre para o quarto 1104. Eu recuso e ele aparece novamente, e de novo, e de novo. Ainda não consigo entrar em um quarto escuro ou dormir sem as luzes acesas. Tenho tanto medo de que, quando as luzes se apagarem, elas nunca mais voltem a acender, pelo menos para mim. Achei que assim que saísse e desinstalasse o aplicativo, finalmente acabaria, mas comecei a receber as mensagens de texto. Eu ainda não sei como ele conseguiu minhas informações de contato, mas eu continuava recebendo.
Onde você está, André?
Repetidamente. Eu bloqueava um número e recebia a mesma mensagem de outro. Depois de alguns dias, as mensagens finalmente pararam. E pela primeira vez desde aquela entrega, não senti mais aquela sensação sufocante de pavor. Isso é, até que uma tempestade acabou com a luz da minha casa na noite passada. E eu acordei com uma nova mensagem essa manhã.
Te encontrei.
É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Já sabe, né? Segue a gente lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência. Também faz aquele pix bacanudo pra tia pro e-mail podpseudociencia@gmail.com. O nosso grupo do Telegram tá na descrição do episódio, então vai lá bater um papinho com a gente, tá bom? Como sempre, eu não vou falar para vocês compartilharem esse podcast com todo mundo que vocês conhecem e nem deixar aquelas 5 estrelas marotas para tia. Mas você já sabe que se não fizer isso, talvez o seu próximo pedido do iFood chegue com uma surpresinha. Até o próximo Pseudo Terror!